Sequência de vácuo, vácuo. Oi, galera. Oi, ouvintes. Oi, alguém que esteja me escutando, pelo menos. Tudo bom com vocês? Eu sou o Rodrigo Ismael e estou em mais um episódio aqui no Cala Boca Hots. Hoje eu tava pensando. Eu estive pensando, no caso, estava vendo uns vídeos sobre o BBB. Não tem como a gente falar que a gente não acompanha, porque o Instagram é bombardeado e o Twitter das informações. Então, mesmo que você não acompanhe o programa, você vai saber de alguma fofoca, algum barraco, alguma treta, porque temos que até elogiar o Boninho pela esta estratégia desse programa. De colocar digitais influencers, pessoas que já estavam na mídia junto com Anonymous, porque realmente tá dando muita audiência. Tem muitas polêmicas. E a Gabi, que é cantora, compositora, meiga, eu acho ela muito meiga, inclusive, aquela moça de família, sabe? Enraizada, goiana, nem sei se ela é goiana, mas estou falando. Tá sofrendo esses dias pelo Gui, pelo Guilherme, que tem uma relação, segundo ele, de irmãos com a Bianca, a Boca Rosa. E é onde eu quero chegar. Teve uma festa esses dias, não sei o que colocaram na bebida dessa galera. Todo mundo ficou meio que transtornado na bad. Enlouquecidos, fogo no rabo, fogo no parquinho. E depois disso, a Bianca até pediu distância dele no momento da festa, porque senão ela ia beijar ele e tal. E assim, depois, no outro dia, ela se retratou, conversou com o Gabi, falou que deu mole pro Guilherme, deu mole inclusive pra Mari. Eu acho que álcool não pode justificar nossos atos. Porém, não é passando pano na Boca Rosa, apesar de eu gostar muito dela também e de outros participantes e tentar entender o lado de todo mundo. Estamos num programa, estamos não, porque eu não tô lá ainda, ainda. Eles estão no programa durante dias de confinamento, durante vendo aquelas pessoas, é proposital a bebida inserida, o clima da festa. Pra poder ver a reação das pessoas. Então, se você até tava falando com alguma pessoa, algum amigo essa semana, ou foi ontem, nesse domingo, que se você tá dentro da casa e você não tem o controle mental, você não procura ter um equilíbrio, até mesmo uma meditação, alguma coisa, um momento um pouco introspectivo para poder raciocinar os seus atos e tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, porque é um programa que você está 24 horas, você não tem uma distância, você não tem um momento que você vai ficar sozinho e pode ouvir somente o seu silêncio, os seus barulhos internos para poder escutar e falar aonde eu estou errando, aonde eu estou acertando. Basicamente, não tem nem muito tempo para você ter uma reflexão um pouco mais longa para você poder raciocinar e monitorar os seus passos, os seus pensamentos e os seus argumentos baseados no que está acontecendo, sabe? Onde você está errando, onde você está acertando e por que você tomou certas decisões baseado e influenciado pelas atitudes e argumentos das outras pessoas. Eu refleti um pouco aí, mas é meio que isso. Então, assim, eu acho que quem bebe, quem já bebeu, sabe que um dia na vida as pessoas fazem merdas, falam merdas, e aqui do lado de fora a gente não tem câmeras para monitorar o tempo todo. Então, algumas nossas atitudes e os nossos erros, se fossem mostrado para outras pessoas que são de fora do nosso contexto, do nosso rolo de amigos, de nossos familiares, podem ser recriminadas sim. Não que sejam coisas, não tô falando que sejam coisas cruéis, coisas crimes, coisas bem perigosas, assédios, essas coisas. Mas alguns de nossos atos, comparado a princípios morais, éticos, uma forma de criação de outra família, de outras pessoas, isso pode ser uma coisa que seja uma ofensa, uma coisa bem grande para outras pessoas que vêm de fora. Pensa assim, quando a gente conhece um parceiro, uma parceira, ou até mesmo um novo amigo, até a gente se adaptar à cultura, aos valores, a conhecer o outro lado, até quando a gente vai a primeira vez na casa dessa pessoa e conhece o ritmo, os hábitos, a rotina, você fica meio assim. Até você entender e procurar o seu vínculo, o seu espaço para você, para poder você ir encaixando e tirando seus preconceitos. Por exemplo, vamos colocar um exemplo bem besta. Eu estou com alguém na minha casa, a gente costuma, dia de domingo, todos almoçarem meio-dia na mesa. Você pode chegar em outras casas e as pessoas não têm esse costume. E cada um almoça onde quiser. Uns assistem televisão, outros mexem no celular, outros almoçam mais tarde, não juntamente no mesmo horário que a família, outros saem para almoçar em outros lugares, outros não estão presentes, outros preferem comer sozinhos à mesa. E tá tudo bem. A rotina, o valor, foi a forma de criação daquela galera. E para quem tá chegando agora, fala: nossa, que estranho, lá em casa não é dessa forma. E até depois você começar a se encaixar, a participar e aquilo começar a quebrar as barreiras que você tinha, demora um pouco. Então, para quem está confinado no BBB, é bastante complicado você lidar com seus impulsos, sabendo que tem muitas influências, que é um jogo, que as pessoas também, por mais que tenha amigos, aliados no caso, não vamos falar amigos, porque dentro de um jogo você tem mais aliados do que amigos, você vai saber seus amigos mesmo quando for fora do programa. Então vai ter eles vão jogar impulsos, coisas para poder você ter suas reações a todo tempo. É um jogo da discórdia, é um VT que vai passar várias vezes para mostrar os pontos de certos lados para a gente, no caso, telespectador. É uma treta que outra pessoa escutou e vai te contar uma coisa que outra pessoa escutou e vai te contar e vai começar a fazer um fogo no parquinho. Então é muito complicado. Então, assim, eu acho que não, álcool não justifica no lado da Bianca, mas a gente sabe que quando a gente tá sobre álcool no sangue, a gente age muito por impulso. E isso também não quer dizer que seja ações involuntárias e que não esteja o nosso consciente. Mas, dependendo do nível do álcool do seu corpo, de como você reage ao álcool do seu organismo, à sua cabeça, enfim, você não consegue discernir os seus limites das coisas. Porque se a gente não trabalhar isso durante a vida e não amadurecer e não tiver pessoas do nosso lado que também, às vezes, vão nos dar, segurar a nossa onda, na vida a gente cresce, nossos pais seguram a nossa onda, depois nosso namorado, nossa namorada, depois nossos amigos, e a gente vai aprendendo e construindo coisas que podem e não podem. A gente aprende que a minha liberdade termina quando a sua começa. E lá dentro você não sabe, você não tem uma visão amplificada de saber quem tá te ajudando por ser uma pessoa leal a você, ou que se respeita, ou respeita você no caso, que gosta de você, ou alguém que tá fazendo as coisas com segundas intenções, tá jogando e tá querendo que você pise, sabe, em certos cacos de vidro propositalmente, para você se deslizar e aproveitar desse seu deslize. Então a gente não tem essa noção. O telespectador sim, mas quem tá lá dentro da casa, não. Eu falo a gente porque eu tenho um sonho muito grande de participar. Então eu vejo esse programa muito mais do que uma baixaria, do que pegação. Eu vejo o lado humanizado desse jogo, o lado do contexto, o lado filosófico social por trás desse jogo e das pessoas que estão sendo colocadas e usadas ali dentro. E aí, voltando ao raciocínio da Gabi, aquela que estava se relacionando com o Guilherme, ficou chateada, eu vou voltar sobre impulsos e sequência de vácuo-vácuo. O que, que eu tô falando? A gente vive uma sociedade muito ligeira. A gente quer um amor imediato, que esse amor seja respeitável, que seja fiel, que aconteça, que seja verdadeiro. Num piscar de olhos, a gente não tem tempo, não tem mais paciência para esperar um relacionamento passado seus não sei quantos anos pra gente noivar, porque eu acho que já é o amor da minha vida. Tudo bem que não tem tempo certo, se eu quiser namorar hoje e amanhã, só parte de mim e meu próximo. Então, quem tá por dentro da relação que vai saber. Mas o que eu quero falar é que teve uma fase na minha vida que eu era uma pessoa que usava a minha intensidade como desculpa pra qualquer coisa. E foi uma fase que eu até tava com depressão. Então esse era um cargo emocional muito grande que eu carregava pelas costas, no caso. E eu tentava justificar, porque eu sou assim, você não conhece, eu sou assim, assado, eu sou intenso e tal. E não é errado você ser intenso, é o seu jeito, sua característica. Mas a forma que você deixa isso levar a sua vida, ou criar uma narrativa pra você, pode ser errado pra si mesmo. Pode não ser uma coisa bacana pra si mesmo. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que vão se aproveitar da sua bondade, da sua qualidade, pra usar isso contra si mesmo. E essa qualidade acaba sendo uma qualidade defeito. É a qualidade, mas baseado para os outros olhos, para as outras pessoas, isso vai acabar se tornando um defeito, porque você não consegue se proteger com aquela qualidade. Entende? Então, assim, eu não julgo, não culpo o sentimento dela. A gente, todo mundo tem uma fase da vida, ou tem pessoas na vida que a gente se doou demais. E eu não falo porque eu não sou uma pessoa fria. Só que, voltando, eu tive uma outra fase que eu acordei pra vida e falei, é uma fase seja como âncora. Até tinha como intenção escrever um livro que se chamasse Seja Como Âncora. Por quê? Porque a gente tem que ser o seu próprio porto seguro. A gente tem que ter uma coisa enraizada que vai te segurar, independente das circunstâncias, dos naufrágios, do mar. Aquela coisa de mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Sabe? E a gente tem que ter uma base, porque a gente vai ser frágil em alguns momentos da vida, a gente vai chorar, a gente vai se decepcionar, a gente vai se estressar, a gente vai se aborrecer. Só que quando esses momentos acontecem, a gente tem que refletir e se segurar em alguma coisa, em algum princípio, em alguma pessoa, em alguma crença, em alguma religião, em alguma coisa a mais que mostra a nossa identidade. Então, é muito difícil hoje você ser uma pessoa intensa ao ponto de ser uma pessoa que antecipa as suas emoções e as suas virtudes para outra pessoa que você está conhecendo. Eu falo que não é errado. E tem uma diferença. Estou num relacionamento já faz mais de um ano e a pessoa tinha as intenções e isso me deixou. Eu já tinha confiança. É um relacionamento mais de um ano, então já tinha nossas vontades, nossos desejos juntos, nossa construção de relacionamento juntos, e aí esse relacionamento acabou, é uma outra visão, é um outro lado periférico, é uma outra realidade, é uma outra situação. Agora eu tô conhecendo uma pessoa faz uns 2-3 meses e não deu certo, e essa pessoa me enganou, achei que era isso, aquilo. Então a gente tem que ter cuidado. A gente tem que, infelizmente, monitorar os nossos passos e os nossos sentimentos. Eu não tô falando pra se guardar isso, porque tudo que a gente se guarda vira um nó na garganta e tem uma hora que a gente explode, a gente fica com depressão, com ansiedade, e é chato. Mas a gente tem que subir em degraus, entender os sinais. Eu sempre falo com uma amiga minha, A gente fala, as pessoas têm que entender os sinais para você saber se você pode ou não fazer certos tipos de coisas, falar certos tipos de coisas e lidar de certa forma com essa pessoa e com essas situações. Tem coisas que são escancaradas, sabe? E tem coisas que não tem como você saber se você também não buscar o entendimento por outras pessoas próximas que você confia. Por exemplo, tem coisas que eu vou precisar de uma segunda opinião para me tirar a minha própria conclusão. Muitas coisas da minha vida eu já tenho uma opinião formada, mas eu preciso da opinião dos meus amigos para entender se o que eu estou pensando é racional ou é emocional. Entende? É isso que eu quero explicar para os coleguinhas. E é isso que eu, se eu estivesse dentro da casa, eu tentaria falar para a Gabi. Eu tento ter empatia pelo seu sentimento, amiga, mas você usa essa situação ou as situações da sua vida para como aprendizado e você ter o seu posto seguro independente se as situações, se as pessoas se decepcionarem, sabe? E isso que eu falo, não é que eu não preze o amor, eu acho que uma relação, ela vai acontecer, seja ela relação de amizade ou relação amorosa, que também não deixa, a amizade não deixa de ser amorosa. A gente tem que entender os sinais, nós temos que entender os sinais. E temos que ter o nosso lado evolutivo, nosso momento, para que se isso não der certo, a gente volte a termos nós mesmos junto, si mesmo novamente. O nosso porto seguro, a nossa convivência, a nossa solidão, o nosso momento de reflexão. Eu vejo muitos casais que não dão certo, que eles abrem o jogo no começo de uma relação, dão 100% desde o começo, e aí chega na metade do caminho, eles já se doaram tanto que eles já não conseguem buscar o que eles podem se doar. E aí é na hora que você vai desacelerando seus sentimentos, vai desacelerando seus estímulos, desacelerando o jeito que você é com a pessoa, e você começa a falar, já dei demais, tal, você já começa a levar como tanto faz e se colocando em primeiro lugar. E aí as relações começam a se esfriar. E como hoje em dia muita gente quer lidar com orgulho, não tentam conversar para poder resolver a situação e entender o que está passando. Deixam ficar nós, e isso vai se piorando, e chega numa hora e fala, não quero mais. E isso é bastante chato e não é saudável para ambos, para os dois como casal, e para cada um como si, como individual. Então a gente tem que ter cuidado hoje em dia quando a gente vai se meter em uma situação, quando a gente está criando uma expectativa, porque nós precisamos sermos racionais em muitos momentos e sermos pé no chão. Não é errado sonhar, todos nós precisamos projetar metas, sonhos, desejos, mas a gente tem que pensar no outro lado também da realidade, para que se certas coisas não saírem como planejamos, e muitas delas não vão sair, porque também nossos planos não são os planos e o tempo de Deus, seja de lá, seja o que for a sua religião, aquilo que você acredita ou que você desacredita, mas se você desacredita, você também acredita que você não acredita, entende? E termos uma base, a gente sempre precisa de uma base. Às vezes quando a gente tá numa situação que a gente não consegue lidar e não tem nosso pai, nossa mãe, a gente fala, poxa, se minha mãe tivesse aqui pra me ajudar, pra me dar um ponto seguro, pra me orientar, meu pai tivesse aqui, se meu amigo tivesse aqui, se meu namorado tivesse aqui. Então a gente sempre se volta à nossa base. E nem sempre a gente vai ter uma linha pra gente se segurar. A gente vai precisar usar a nossa própria força do corpo para se segurar. Entendeu? Então é isso, eu espero que tenham gostado da minha linha de raciocínio, do meu desabafo, do meu podcast. Nos vemos no quarto podcast. Apesar de estar bem no início, de muitos pontos a melhorar, eu tô gostando muito de ter esse bate-papo, seja com uma pessoa, duas pessoas, mas é uma forma muito gratificante para mim poder explorar esses meus debates e argumentos. E a gente, como eu sempre falo, a gente precisa conversar sobre certas coisas pra gente melhorar e buscar um mundo melhor. Ou, pelo menos, o nosso círculo melhor. Beleza? Muito obrigado! Oi, galera, tchau! Tudo bom com vocês?